Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá, você que nos acompanha pela Mais FM, pelo nosso site, o maisfm.com, pelo Radiosnet, e também agora pelo diálogo aqui nas nossas redes sociais, o Diálogo Mais, Facebook, Instagram, enfim. A gente está começando mais um Diálogo Mais. A gente começou o ano, todo mundo alegre, porque, né, pelo menos, digamos, quase 60 milhões de brasileiros estavam alegres, porque a esperança estaria de volta. Mas uma outra parte não estava satisfeita desde outubro, né, e começou a criar problema. E isso acabou que deram um tempo na posse do Lula e achava que todo mundo que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E aí a nossa surpresa no dia 8 de janeiro, à tarde, a gente vê assiste ao vivo aquelas cenas de tentativa de golpe. Trouxe a professora Jaqueline de Souza, professora doutora, para a gente conversar sobre o assunto. É importante que você entenda por que nesse país a gente ainda depende de quem não deveria para poder ter uma democracia. Doutora, seja bem-vinda ao diálogo. Antes da gente começar, eu vou logo rodar a vinheta, porque o assunto vai render e a gente volta depois, tá? Logo em seguida, é rapidinho.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Pronto, e vamos começando logo, pai bola, porque o negócio é quente, né? Tem muito assunto aí para a gente bater, tá? Bom, é o seguinte, primeira coisa, professora, seja bem-vinda ao programa mais uma vez. Você que é sócia do Diálogo, né? O pessoal já sabe que quando pinta essas confusões, eu chamo logo a Jaqueline. Corre, Jaqueline, que me ajuda, porque a gente precisa contar essa história. Professora, por que que a cada 10 anos esse país ou sofre uma tentativa de golpe, ou seja, pela média, tá? Estou fazendo a média desde 1822, quando foi a história, quando aconteceu a nossa independência. De lá para cá, tem uma média de a cada 10 anos, a gente teve até golpe 2, 3 no mesmo ano, duas tentativas e um golpe. 63, 61 tivemos um, 63 nós tivemos outro, e 64 eles conseguiram, né? Finalmente que eles conseguiram no dia da mentira, a senhora vai contar isso depois. Por que isso? Por que que a gente, a cada 10 anos, repetindo, ou sofre uma tentativa de golpe, ou a gente sofre um golpe militar, que a maioria é militar, a maioria deles é militar, ou é parlamentar com apoio do Exército? Por que isso, professor?
Bom, em primeiro lugar, né, um bom dia a todos os ouvintes aqui da Mais, aqui do Diálogo. Você sabe, Luiz, que eu gosto muito de conversar com você, não apenas aqui no Diálogo, mas também de forma informal. A gente gosta muito de trocar uma ideia. E muito do diálogo, né, Luiz, é o que a gente troca ideia em off e traz para cá, para os seus ouvintes. Bom, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito complexa. É uma pergunta de difícil resposta. Eu acho que não existe uma resposta, vamos dizer assim, pronta, porque na história, a história sempre ela é muito mais complexa do que a nossa capacidade de conseguir refletir, porque não existe um ser humano que consiga abarcar todos os aspectos da realidade em uma análise. Mas a gente tenta do máximo possível de fazer essa análise. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender por que que o Brasil tem uma histórica instabilidade política é a própria forma como o Brasil nasce como país, né? Se você observar, enquanto todos os demais países da América Latina e os próprios Estados Unidos, né? Também, que não faz parte da América Latina, mas foi o modelo das revoluções de independentistas da América Latina, enquanto todos os países da América Latina nasceram como repúblicas, com a curtíssima exceção de 7 anos de um império mexicano, o Brasil nasce um império. né? O Brasil, quando se torna independente, nasce como uma república, nasce como um império. Por quê? Porque o Brasil tem esse fato totalmente extemporâneo, que será a única colônia que foi sede de metrópole com a transferência da corte para o Rio de Janeiro. Então, isso já cria uma espécie de corte local. E então, o rompimento que se tem com os patrícios, ou seja, com Portugal, é um rompimento não revolucionário, no sentido vamos tomar o Brasil nas nossas mãos. Mas é um rompimento reacionário. Por quê? Nós achamos que o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Não é verdade. O Brasil deixa de ser colônia. Aí o Brasil se torna independente. Mas o Brasil deixa de ser colônia de Portugal quando é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815. Já em 1810, você tem um tratado com a Inglaterra, onde praticamente você tem a abertura dos portos, a não só o comércio com Portugal. Então, o que a elite brasileira, essa nova corte, essa corte local percebe? Bom, nós estamos com muitas vantagens em sermos um reino unido a Portugal, a termos uma certa autonomia, em termos a sermos a sede da coroa. Então, lá acontece a Revolução do Porto, em 1820, que diz para... Praticamente coloca Dom João contra a parede e diz: ou o senhor volta, a gente recoloniza o Brasil e a gente sem o senhor. Então, para as elites e para Dom Pedro, muito mais confortante, que se não desse certo aqui, ele era o herdeiro lá em Portugal. Então, as elites tentam tomar o Brasil, o governo desse país, com um português. Veja que não é um brasileiro, é um português. É alguém que vai. Está conduzindo esse país nascente, não é um, como, por exemplo, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, não é uma pessoa que nasceu no Brasil. George Washington nasce na Virgínia. Então, veja que já começa por aí. Essa é uma ideia de que no Brasil sempre foi muito dificultoso manter o poder, porque a grande dificuldade de Dom Pedro, o primeiro reinado, ele é marcado por quê? Os historiadores de Brasil Império, eles dizem isso, a grande dificuldade, tanto de Dom Pedro I como do período regencial, é manter a unidade territorial. Porque enquanto os vice-reinos da Prata, de Granada, né, se dividiram em várias repúblicas, esse Brasil, o Brasil colonial, ou seja, a única colônia, os Estados Unidos eram 13 colônias que se uniram e formaram a nação. O Brasil era uma única colônia, um Estado unitário, desse tamanho, enorme, e imagina, para administrar hoje com toda a tecnologia, já é difícil, você imagina isso no início do século XIX. Então, a manutenção do poder sempre foi difícil e se buscou a alternativa do império para tentar centralizar o poder. Então, o Brasil poderia ter se subdividido depois das revoltas e revoluções que aconteceram. O Nordeste fez duas enormes, 17 e 24, a Revolução de Pernambuco e a Confederação do Equador. Poderia ter surgido várias nações diferentes. Então, o fato de como o Brasil nasce, ele nasce, ou seja, lá no Império, ele nasce com uma dificuldade de manter o poder e a necessidade extrema de uma centralização e uma elite que não faz uma revolução sendo ela protagonista, mas o herdeiro português. Então, a elite brasileira, ela nunca tomou de fato as rédeas desse país na sua mão. Ela nunca fez uma revolução, como Florestan Fernandes diz, a revolução não no sentido, gente, de pegar arma e mas no, revolução no sentido de dizer assim: ninguém mais de fora vai mandar na gente, é nós que mandamos, é nós que projetamos o Brasil daqui a 10, 20. Nunca existiu isso. Sempre existiu uma elite atrelada às elites estrangeiras. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é aí no nosso atual momento de sistema de governo, que é a República, é que ela já nasce com um golpe, né? A República, isso é tão louco que o Deodoro da Fonseca, ele era monarquista e deu um golpe contra a monarquia. O exército brasileiro deu um golpe contra Dom Pedro II para tomar o poder depois, né, de que, isso aí é estudado por vários historiadores, né, a crise do fim do império, ou seja, a questão religiosa, a questão militar, a questão escravagista, enfraqueceram demais o império. Então, ou seja, o fato do fim da escravidão, que representava, vamos dizer assim, um golpe contra o poder dos grandes cafeicultores, o fato de que o exército brasileiro, depois da Guerra do Paraguai, volta com muita moral, com muito poder, e quer poder político, e Dom Pedro não concede, ainda mais a questão religiosa, né, com a maçonaria, com a entrada do protestantismo no Brasil, as missões protestantes norte-americanas, querendo liberdade religiosa, já que não tinha, né, podia fazer culto dentro de casa, mas o templo não podia ter forma exterior de templo. Tudo isso causou uma crise no Império Brasileiro que força com que uma ala republicana, que é a do Exército, a ala positivista do Exército, ela entendia-se como salvacionista, ou seja, o Brasil, os civis não sabem se governar, os civis são. A política, ela é absolutamente corrompida, e o Exército não. O Exército, ele está acima da corrupção da política. O Exército, ele é moralmente puro, intocado, por conta. Eles criaram, parece, essa ideologia por conta da rigidez, da disciplina militar, da hierarquia militar, tal, 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 essas coisas todas. Então, eles vêm, eles têm essa ideologia de que os civis são corrompidos pelo poder político. Então, aí.
Deixa eu abrir um parênteses aí. Em Canudos, já se mostrou que as duas primeiras campanhas, né, que eles apanharam lá, dos caras que eram com pedra, pau, facão, né, e a socadeira, velha socadeira, porque eles mesmos roubaram deles mesmos. O próprio exército corrompeu-se, né? Então, ou seja, na terceira, foi aí que eles disseram que levaram a tal da matadeira, mas a matadeira não foi a grande vedete da história, né? A causa, com certeza, veio desses dois, de três ataques, dois infortúnios, é que o exército, além de subdimensionado, cometeu corrupção. A gente vê, você colocou uma coisa muito interessante com relação a isso, que se vê acima de tudo, e na realidade não são. A gente viu agora recentemente, e essa popularidade do exército que desabou no meio da população, questões como comida, bebida, próteses penianas, viagras, exageros, salários de 100 mil reais para 16 mil militares, que não justifica, tá? Nada justifica um salário de 100 mil reais para um militar, e seja ele de patente, que patente for, para quê? Qual a razão? Só porque se acham superiores? Mas por quê? O que foi que nós ganhamos tendo um outro governo militar de 2018 a 2022? Né? Isso é que é importante também que as pessoas entendam que, na realidade, isso, não, isso parece que, tipo, o seguinte: eu me rotulei assim, né, naquela época que a senhora está falando, e trouxeram essa imagem até agora tentando enganar. Parece. E aí vem muito do que se deu transparência, essa coisa, os veículos de comunicação e a imprensa, que acabaram mostrando realmente o que são as nossas Forças Armadas e como elas operam, na realidade, querendo apenas manter os seus privilégios, os seus benefícios, né? Ou seja, como se fosse uma casta à parte da sociedade, que fica por ali e se movimenta sempre que algo fica fora do controle deles, né? E não. Eles não têm que fazer isso, né? Então, era isso que eu queria abrir esse parênteses, que é importante de ser dito, que seja dito isso para a população, que na realidade não há justificativa nenhuma. Esse pessoal é pago com os nossos impostos e são pagos para defender a nação contra ameaças externas e não atacar pessoas no Brasil. Tem uma matéria da Folha que diz que o exército matou mais brasileiros do que gente do lado de fora. Né? Então, quer dizer, isso ainda é mais grave. Né? E aí, uhum. Uma das provas disso é o que aconteceu no Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que morreram 1.000 pessoas bombardeadas pelo exército, porque a gente não tinha aeronáutica ainda. Né? E ninguém sabe onde foram esses cadáveres.
Enterraram primeiro onde? Ataque aéreo da história do Brasil, né?
Foi contra o povo.
Sim.
Foi contra o povo. Né? Santos Dumont ficou. Foi um dos motivos pelos quais Santos Dumont praticamente se suicidou por conta disso. Porque ele olhava e disse: eu inventei isso para. Inventei um avião para as pessoas andarem mais rápido, ou seja, chegarem mais rápido aos lugares e não para brasileiros matarem brasileiros. Isso, inclusive, foi motivo de grande revolta, né? Até nas revoluções. Na Revolução de 30, né? Que foi outra. Outro golpe também, vem outros também, 30, 32 e por aí vai, enfim. É um atrás da outra, né, professora? É bem complicado isso.
Exatamente. E aí você tocou um ponto importante, Luiz, nesse parênteses que você colocou, sobre a ideia de se sentir uma casta à parte da sociedade brasileira, uma casta superior. Né? Então, como eu havia falado, né, se criou-se essa nós, basicamente, você tinha três alas republicanas no fim do Império. Você tinha uma ala republicana, que era a menor delas, que olhava para os Estados Unidos como modelo de república, ou seja, uma ala liberal, tendo os Estados Unidos como... Até se vocês tiverem curiosidade, a primeira bandeira do Brasil era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, só que em vez de o azul e o branco, o azul com as estrelas é igual, mas as faixas, em vez de branco e vermelho, verde e amarelo, existiu essa como a primeira proposta para a bandeira do país que nasce como Estados Unidos do Brasil, né? Então, você tem essa pequena ala. Você tem uma outra ala republicana, que é a ala do Partido Republicano Paulista, que representava os cafeicultores de São Paulo, que era uma ala republicana, não porque gostava dos ideais republicanos. Né? Por exemplo, essa primeira ala pertencia o Rui Barbosa, por exemplo, que era as ideias mais liberais. Essa segunda ala não é porque gostava da ideia da república, mas porque gostava da ideia da autonomia das províncias, como por exemplo nos Estados Unidos ele é federalista, você tem leis locais, então as províncias têm muito mais autonomia, lá os estados têm muito mais autonomia que os estados brasileiros, por exemplo o estado do Ceará tem uma constituição, eu duvido quem é que saiba um artigo da constituição do estado do Ceará, por exemplo, né? Então era para São Paulo basicamente colonizar o resto do Brasil. E foi essa ala que, depois da República da Espada, que é a que deu o golpe na família imperial, né? A terceira ala era a ala militar positivista, que tinha essa ideia que a política corrompe os homens e que precisava alguém acima da política para conduzir o país. Né? E aí eles pregavam uma ditadura de um ditador republicano militar. Portanto, os primeiros dois primeiros presidentes do Brasil, tanto ficou famoso como a época da espada, né, da Fonseca e Floriano Peixoto, eram militares. Né? E aí depois, quando vem o civis, que é um representante da elite paulistana, dos cafeicultores, né, dos produtores de café, que é o Prudente de Moraes, aí começa o que nós chamamos a República Oligárquica, a República Café com Leite. Né? Então, desde aí, os militares, eles saíram, vamos dizer assim, de dominar a República Brasileira, mas eles sempre estiveram e com poderes e tentando voltar a ter um presidente militar, depois de muito tempo, de vários presidentes civis ainda conseguem a eleição do Hermes da Fonseca, né? Se eu não me engano, era o presidente na época aqui da seção de Juazeiro. Posso estar confundindo data aqui. Mas essa ideia do militar, ele ser uma casta superior, pura e acima do bem e do mal do restante do povo brasileiro, isso e tem por conta do positivismo, mas também porque você tem ainda as velhas famílias do tempo do Império, da Guerra do Paraguai, se arrastando. Então, esse povo, lá dos generais, dos almirantes, né? Porque, enfim, não tinha brigadeiro porque não tinha aeronáutica, né? Lá do tempo da Guerra do Paraguai, dos heróis da Guerra do Paraguai. Então, esse povo vem matriculando filhos em escolas militares para serem militares, passando de pai para filho, para neto, para bisneto. Então, se a coisa mais próxima de uma nobreza que existe no Brasil, Luiz, a coisa mais próxima de uma nobreza que existe no Brasil é o alto comando das Forças Armadas, especialmente Marinha, Exército, que são os mais antigos, né? A aeronáutica é jovem, então ela já vem com uma ideia de força armada já modernizada, certo? E a alta casta dos juristas brasileiros. Então, a alta casta do judiciário e a alta casta da Marinha e do Exército é a nossa nobreza. Porque é o que vem lá desde o tempo do Império e eles ali entraram dentro do Estado, se abocanharam dentro do Estado e não querem perder nenhum tipo de privilégio. Por exemplo, na reforma administrativa, nessa famigerada reforma administrativa que foi apresentada no governo Bolsonaro, graças a Deus, foi empurrado com a barriga e agora que não vai ser aprovada mesmo, né? Queria-se tirar a efetividade de todos os servidores públicos que não têm carreira típica de Estado. Isso é um outro nome para dizer assim, todo mundo vai se lascar, menos militar e as áreas ligadas ao setor jurídico, que se entende como carreira típica de Estado. Eu entendo o seguinte, só para me terminar, Luiz, aqui, a linha de raciocínio. Tá. Eu entendo o seguinte, se a Constituição do Brasil diz, eu sou professora, se a Constituição do Brasil diz que é obrigação do Estado brasileiro promover educação, promover saúde, sendo que pode haver complementação pelo setor privado, vou pegar aqui saúde e educação, por que saúde e educação não são carreiras típicas de Estado? Só é o pessoal militar e só a alta cúpula da magistratura brasileira, né? É do judiciário, da magistratura brasileira. Então, você pega os salários dos servidores do legislativo e do judiciário e compara com o do executivo. É muito diferente. É muito exorbitante.
O que você está colocando, aí é muito interessante, porque o Olavo de Carvalho, o ex-futuro filósofo finado, ele dizia o seguinte, você quer ser alguém na vida no Brasil, ter poder? Você estude para ser juiz, delegado, tá? Ou um militar, coronel ou general. Pronto. Ou então seja um engenheiro ou um empresário muito bem sucedido. Aí sim você vai poder mandar no Brasil. Então, essas coisas que a gente está vendo aqui, a própria direita dando a receita de como isso tudo acontece, né? A própria direita, a extrema direita, dando a receita de como isso tudo deveria acontecer. E agora se consolidou, né? Na realidade, isso se consolidou. E eu queria ver contigo o seguinte, a gente pegou... na realidade, nós tivemos no nosso 8 de janeiro o nosso Capitólio, né? Graças a Deus, sem mortes, né? Com muito mais presos, uma apuração até bem mais rápida, ou seja, prisões ainda praticamente no mesmo dia, não aconteceu porque o Exército não deixou, né? E alguns dados muito interessantes que aconteceram nessa situação agora, que junta com isso que você está falando, que é a questão de que o Múcio, a gente estava conversando, que o José Múcio, que é o ministro da Defesa, que é um simpatizante do bolsonarismo, a gente sabe disso, ele, no meio daquela confusão toda, sugeriu ao presidente que ele baixasse a garantia, a lei de garantia da lei e da ordem, que é a famosa GLO, né? E na hora que foi feito isso, a Janja deu um pinote. Ela disse: GLO não, é golpe. Se o senhor disse assim, Lula, se você cair nessa, é golpe. Aí entrou em contato com o Dino, e o Dino disse: vamos intervir no Distrito Federal. Quer dizer, o golpe foi barrado aí. O golpe não foi barrado quando a polícia resolveu reagir no meio daquela confusão, que inclusive estava em menor número, né? E hoje.
A polícia
agora...
legislativa, né? Porque a polícia, sim, do DF estava totalmente de apoio com os manifestantes, pelo que se percebeu nas imagens.
Não, houve uma clara omissão, um claro desrespeito. Na realidade, era um golpe de Estado, era uma tentativa de golpe de Estado.
Uhum.
O objetivo era que Bolsonaro voltasse de avião nos braços do povo dele, né? E, infelizmente, para ele, Bolsonaro não aconteceu. Felizmente, para nós, o negócio não gurou. Também porque boa parte das Forças Armadas não aderiu a essa viagem louca, né? Enfim, o que nós tivemos nesse momento que aconteceu no Brasil, o nosso Capitólio, né, no caso que eu estava falando, a gente começa a perceber algumas coisas bem malucas. A primeira, o Brasil virou uma escola, né, tem agora a sua escola de terroristas. Nós temos. A gente já tinha alguns protótipos que aconteceram na época do Rio Centro, né, no final da ditadura militar. Né, aquilo foi, já era, estava ruim para eles, a explosão daquelas bombas já ficou bem, bem pior. Né. Os meios de comunicação, dessa vez agora, apenas a Jovem Pan se manteve embarcada no delírio de um golpe de Estado. Os outros se redimiram, né, buscaram se redimir. Né? Tanto é que eu fiquei até surpreso com a cobertura que a Globo, que sempre foi de uma tradição golpista e militar, desde a época, os marinhos sempre foram dessa forma, mudando sua postura de resolver defender com unhas e dentes a democracia. Isso mostrou que a imprensa acordou. O Bolsonaro foi um ótimo laboratório para a imprensa, hoje, essa imprensa que está aí, que é uma imprensa de mercado, ela começar a entender que ela tem um papel importante, que numa ditadura a primeira coisa que morre é a verdade. E a verdade vem aonde? Vem através de quem? Do jornalismo. Capenga ou não, é o jornalismo que denuncia, é o jornalismo que cobra, que mostra, e ditadura não gosta disso. Ditadura não gosta disso. Ditador não gosta disso. Tanto é que a gente vê em algumas prefeituras dos municípios aqui da região que prefeitos compram literalmente todos os jornalistas e radialistas e as rádios, patrocinando, né, inclusive mantendo algumas, para evitar que essa crítica aconteça. Né? E aqueles que criticam são isolados de uma maneira impiedosa. Então, são pequenos laboratórios do que poderia acontecer no Brasil. Né? E eu te pergunto, o que acontece agora? Por exemplo, é hora de fazer a famosa lavagem de roupa suja, de colocar os militares definitivamente na caixinha de onde eles nunca deveriam ter saído? E essa elite, agora, depois dessa enorme derrota, e pelo jeito a coisa não vai parar até que todos estejam presos e condenados, né? Como é que fica isso? Como é que tudo isso pode acontecer daí para frente? Porque já temos, como eu disse, a nossa escola de terrorismo, que é lamentável a gente dizer isso, infelizmente, atrelado ao fundamentalismo religioso. Me permita só colocar aqui um vídeo que eu acho interessante, que onde o Lula fala da extrema-direita no mundo. E eu acho que isso é uma coisa interessante para que você, que está nos acompanhando agora, perceba. Vou botar aqui rápido.
A coisa que nós temos que ter claro na dúvida é que a extrema-direita, ela existe hoje no mundo inteiro. Ela existe na Hungria, ela existe na Itália, ela existe na Alemanha, ela existe na Espanha, ela existe em Portugal. Em todo lugar está nascendo agrupamento de extremas direitas. com vocações nazistas, com vocações estalinistas, sabe, com as mais diferentes formas de agir. Eu tive com o primeiro-ministro grego, o ex-primeiro-ministro grego, ele me disse que na Grécia o discurso é o mesmo, é pátria amada, é a questão da família e de costumes e a questão religiosa. Na Grécia, é quase que um discurso universal. Tá? Então, o que aconteceu? Aqui no Brasil, nós ganhamos as eleições e derrotamos o Bolsonaro. Agora, o que nós precisamos é derrotar essa narrativa fascista que tem no Brasil. E aí nós vamos ter que exigir que as forças democráticas se manifestem. Não importa que partido político a pessoa pertença, não importa qual é, sabe, a origem social das pessoas, o que nós queremos é que todas as pessoas, sabe, do mais humilde brasileiro ao mais importante brasileiro, ou seja, ao mais importante jornalista, ao mais importante intelectual, que todos se manifestem em defesa da democracia, porque a democracia é a única possibilidade da gente construir uma nação forte e soberana.
Pois é, ou seja, não é apenas no Brasil que esse movimento acontece, é no mundo inteiro, né? Ou seja, a gente pensa que é só aqui, não é não, é no mundo inteiro, né? E a gente vê, inclusive, o Bolsonaro, o Lula fala uma coisa interessante, num outro vídeo agora que eu vou colocar, professor, onde ele fala que a sensação que ele tinha quando as coisas estavam acontecendo, olha só.
Eu fiquei com a impressão que era o começo de um golpe de Estado. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava acatando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, muito tempo ele desacreditou do Congresso Nacional, muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, que o povo, sabe, que isso era democracia. Sabe, eu acho que a decisão dele de ficar quieto depois de perder as eleições, sabe, semanas e semanas sem falar nada, a decisão dele de tomar a decisão de não passar a faixa para mim, de ir embora para Miami como se estivesse fugindo com medo de alguma coisa, sabe, e o silêncio dele, mesmo depois do acontecimento aqui, me dava a impressão que ele sabia de tudo que estava acontecendo, que ele tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo. Obviamente que quem vai provar isso são, sabe, as investigações. Mas a impressão que me deixava era isso. Possivelmente, se o Bolsonaro estivesse esperando voltar para o Brasil, sabe, na glória de um golpe.
E aí, qual é a tua opinião a respeito disso, professor?
Luiz, eu acho que existem vários tipos de extremas direita. Entendo que existe um discurso global de extrema direita em defesa de uma religião, em defesa da pátria e tudo mais. Só que o que a gente precisa entender é o seguinte, esse é um fenômeno muito complexo, porque este fenômeno é uma cobra criada pelo sistema capitalista, assim como o fascismo e o nazismo surgiram de crises do sistema capitalista, né? O Theodor Adorno vai falar isso, né? Um grande intelectual alemão. Mas hoje, o grande movimento, vamos dizer assim, neofascista ou de extrema direita, e no caso da Rússia, é até complicado a gente classificar, porque existe um saudosismo com a União Soviética, então não posso chamar de extrema-direita, né? Seria uma extrema-esquerda, sei lá como é que a gente poderia citar isso. Mas os movimentos extremistas que hoje surgem, eles surgem aonde? Da crise da globalização e da crise do neoliberalismo. Aí você precisa entender a cabeça desse povo. Tanto que o Olavo de Carvalho chamava de globalismo. Se você ler o artigo, eu nunca me esqueci do artigo que eu li do Ernesto Araújo, o chanceler do Brasil durante o governo Bolsonaro, que ele fala sobre globalismo, que o globalismo está destruindo as culturas locais e tudo, e ele vê o Trump como salvador desse mundo global. Traduzindo, né, o que eu quero dizer para vocês. A globalização prometeu muito e entregou pouco. Ela prometeu uma maior convivência entre os povos. Ela prometeu a maior entendimento entre os povos, mas a única coisa que ela fez foi aumentar o abismo entre eles, criando desejos de consumo que não podem ser alcançados. Nessa mesma entrevista, eu vi o Lula dizendo assim, o presidente Lula dizendo assim, eu só quero que o trabalhador consuma aquele que ele produz, um carro, isso, aquilo, outro. Ora, você tem uma globalização da propaganda dos produtos em que um garoto ou uma garota em um país muito pobre ou de uma região muito pobre, de um país muito rico, ele sonha e almeja aquele consumo, mas ele não tem condição de consumir. Então, isso cria um ódio, vamos dizer assim, contra aquilo que é externo, contra esse grande capital. É muito interessante, por exemplo, a extrema-direita italiana é contra o capital. Esse grande capital. Então, isso aí são as cobras criadas pelo próprio sistema capitalista em crise dentro desse período de globalização e dessa crise neoliberal, né? Que nós estamos vivendo. Por exemplo, você olha para a extrema-direita americana, ela é como o Brasil, ele não fez sua revolução, a elite não fez sua revolução, ela copia tudo que vem dos Estados Unidos. Isso é, infelizmente, né? Se você olhar a extrema-direita americana, ela tem uma característica em comum com a extrema-direita russa. Ou a extrema-esquerda russa, eu não sei nem como é que eu classifico, ou movimentos extremistas lá da Rússia que apoiam o Putin. A crença, Luiz, muito fácil de você aderir a teorias da conspiração. Na Rússia, por exemplo, você não confia, o povo tem uma tendência a não confiar na grande imprensa, na grande mídia. Por quê? Porque durante décadas, a imprensa era a imprensa do Estado. Então, se dizia, ah, mas isso aí é o que o governo está dizendo que é, mas a verdade não é. Então, vocês têm uma tendência a acreditar nessas, vamos dizer assim, em irresponsáveis na internet, porque você já está numa criação, a mentalidade faz parte da mentalidade coletiva, de que a grande imprensa pertence ao Estado, vai dizer só o que o Estado quer. Nos Estados Unidos, essas paranoias de acreditar em teoria da conspiração, elas vêm de quê? Elas vêm muito, vamos dizer assim, da expressão religiosa do evangelicalismo norte-americano, que é muito ascético, ou seja, o mundo não presta, o mundo jaz no maligno, né? Aí, por exemplo, eles têm crenças específicas do fim do mundo, que, por exemplo, arrebatamento invisível, que o anticristo vai vir, Jesus pode levar a igreja a qualquer momento, um arrebatamento invisível, aí começa o reino do anticristo. Então, por exemplo, você tem empresas nos Estados Unidos que o piloto e o copiloto, você tem um piloto evangélico e um copiloto não evangélico, porque se Jesus levar a igreja, o avião pode cair, porque o piloto, se for crente, vai subir. Então, essas tendências paranoicas vêm muito, também, né, não só do do tipo de evangelicalismo que tem lá, que é muito ascético, mas também pela cultura de sociedades secretas que os Estados Unidos têm. Os americanos adoram fraternidades. Então, por exemplo, as universidades têm até chamado sistema grego, né? Porque os nomes das fraternidades são letras do alfabeto grego, né? Alfa, Kappa, enfim. E a mais famosa, a School and Bones, lá de Yale, né? Que dizem que eles é que elegem os presidentes americanos, a própria maçonaria, que, enfim, que é um clube. Eu entendo a maçonaria como um clube masculino restrito. Então, tudo isso cria na cultura norte-americana o que é que eles estão aprontando, o que é que eles estão fazendo, por que eles não podem. Entende? Isso cria. E como muitos fazem parte dessas fraternidades, desses clubes, né, isso cria realmente uma cultura paranoica. O Brasil nunca teve isso, Luiz. O Brasil nunca teve... o fascismo brasileiro nunca foi um fascismo de acreditar em teorias da conspiração. O fascismo brasileiro...
Ele seria mais um integralismo, no caso? Seria mais próximo?
O fascismo brasileiro... Exatamente, o fascismo brasileiro é o integralismo. Né?
Deus,
é o integralismo.
Pátria, família e liberdade.
Né? Agora é liberdade. Por que a liberdade? Que é para...
É difícil escutar isso em gente pedindo ditadura. Professora, me dê só um tempo. Eu preciso fazer um intervalo rápido. A gente volta já já e a gente vai falar do que nós... Você está entrando num assunto muito interessante, que é o fundamentalismo religioso no Brasil. Isso sim é um grande perigo. A gente volta já, rapidinho.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, a gente está de volta conversando com a professora doutora Jaqueline de Souza. A gente está falando sobre as várias tentativas de golpe de Estado que aconteceram no Brasil nos 200 anos da nossa independência, né? E no meio dessa confusão toda estão os militares, está a elite brasileira, está o judiciário brasileiro também, né? Não escapou, não, está no meio também. Está lá o agro, que também já era da época do café com leite, né? Hoje está de novo também, que são os produtores de soja e carne, ou seja, de proteína. Enfim, na realidade, os players são os mesmos, o que mudou foi a época, né? Então, pelo que a gente percebe isso, fazendo um resumo do que a gente conversou no primeiro bloco. Porém, nós temos... A senhora colocou muito bem a questão, no bloco anterior, a questão das teorias de conspiração. Os Estados Unidos, elas seguem uma linha, que é aquela linha, vamos dizer, de castas, de clubes fechados, de sociedades secretas, enfim. No Brasil, a gente não importou muita coisa disso, a não ser o próprio integralismo. Nós podemos dizer aqui, nós não temos uma Ku Klux Klan, nós não temos uma série de outras sociedades secretas, além de uma maçonaria, por exemplo. Porém, a gente está sofrendo e vendo situações de fundamentalismo religioso, fruto, inclusive, da liberdade religiosa que foi dada pelo presidente Lula, né, a qualquer um pode fundar uma igreja, qualquer um pode ter uma igreja, qualquer um pode criar essa igreja, ou seja, ficou uma coisa de uma liberdade total. E essa liberdade total, lógico, infelizmente, aparecem os oportunistas, os paraquedistas, aqueles que vão surfar na fé das pessoas. E hoje a gente vê no Brasil, infelizmente, uma situação muito preocupante. Foi o que eu vi nesses 4 anos do governo Bolsonaro, que quase a gente não sabia se nós iríamos ser uma ditadura monárquica, né, onde o exército seria a monarquia, como você bem colocou no outro bloco, ou se nós seríamos uma teocracia, né, uma teocracia, ou seja, que eu considero o pior regime político.
O evangelistão, eu acho que o nome mais legal é evangelistão.
É isso aí, o evangelistão. Aí eu te pergunto, qual o risco que hoje nós corremos, ou o Bolsonaro era quem puxava tudo isso, e com a saída do Bolsonaro esse movimento enfraquece? Ou ele veio realmente para ficar e nós temos que começar a nos preocupar com isso?
E temos que começar, porque isso não é uma coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro é um para-raios do mal. Ele canaliza tudo que não presta na pessoa dele. Especificamente falando do mundo evangélico e também do mundo católico, muito representado pela sociedade Dom Bosco, né? Acho que é essa mesma, que até Dom Bosco, né? Que O grande intelectual do bolsonarismo é o Olavo de Carvalho, que se dizia, ele foi tudo, né? Foi até muçulmano, mas né, dos últimos anos para cá se dizia um católico radical tradicionalista, ou seja, contra o Concílio Vaticano II. Mas o que eu quero observar é o seguinte: a pesquisa Atlas Intel me deixou muito preocupada com o evangelicalismo brasileiro. É, eu até escrevi e agora nesse sábado tem aí a parte 2, né, sobre o nascimento do terrorismo evangélico, no sentido de que, por exemplo, de todos os espectros religiosos, o único que vê a maioria das pessoas vê uma justificativa ou uma justificativa parcial para o ato terrorista de Brasília foram os evangélicos. Incrível, eu até decorei a cifra, viu? 67,9 não acreditam que Lula venceu as eleições, né? E o Bolsonaro tirou quase 70% dos votos entre os evangélicos. Então, você vê que está bem realmente trinchado ali. Então, é quase como se todos os evangélicos bolsonaristas, eu não estou dizendo que todos os evangélicos são bolsonaristas. Por essa pesquisa, 30% não são. Mas aqueles que são, basicamente todos eles, acreditam em toda a narrativa do bolsonarismo. Né? A gente tem que entender assim uma questão que é muito mais profunda. E eu quero trazer, por exemplo, evidências para que as pessoas possam entender. Eu me lembro muito bem que durante a campanha, a Michelle Bolsonaro, que se diz evangélica, lá quem fez o casamento do Bolsonaro e da Michelle foi o Silas Malafaia, ela disse que quando eles entraram no palácio, o palácio estava dominado por demônios, e eles é que tiraram os demônios de lá. E aí eu fiquei, né, com a minha orelha em pé, porque isso é a teologia do domínio. A teologia do domínio, Luiz, ela é uma teologia popular entre pentecostais e neopentecostais, que defende que existem demônios territoriais, demônios daquele território, demônios específicos daquele local, e que você tem que expulsar aqueles demônios de lá para poder Jesus dominar ali, certo? Eu tenho minhas próprias conclusões, eu sou doutor em teologia, a acreditar que isso é herético. Mas enfim, nós temos que respeitar as crenças das pessoas. Agora, para minha base teológica, isso é heresia, assim, mas eu vou explicar por quê. Veja, isso me chamou muita atenção, um vídeo e vários vídeos que as pessoas se diziam pastores, missionários e tudo mais, invadindo o Congresso, o Planalto, seja lá onde for que eles estavam, eles diziam aqui saiu toda a obra de macumbaria, eu declaro que o Brasil é de Jesus, né? E você, Bolsonaro, vai voltar para terminar o seu governo. Como uma especialista com mestrado em ciência da religião e doutorado em teologia, eu digo o seguinte, que está muito claro para mim que na cabeça, ali nem todo mundo era evangélico. Ali você tem pessoas que não têm religião nenhuma, pessoas são católicas, enfim, mas tinha evangélicos. Nesses evangélicos, dos vídeos que eu analisei, está muito claro que eles estavam fazendo uma limpeza, tirando os demônios do lugar, vamos dizer assim, e através de uma outra crença, que é a chamada confissão positiva, que é aquela que diz, eu declaro que isso acontece em nome de Jesus, né? Porque a palavra, no meio cristão, ela é muito forte, né? Porque Cristo, Deus criou o mundo através da palavra, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e por aí vai, né? Então, o poder da palavra, né? Então, é como se fosse uma limpeza para Bolsonaro voltar. E isso é muito interessante, porque, Luiz, aqui nós temos um messianismo muito claro, característico e muito forte. e misturado, vamos dizer assim, com um fundamentalismo religioso, e que nós temos que explicar o que é que isso significa. Nem todo extremista é fundamentalista e nem todo fundamentalista é extremista. Existe a diferença. Essa palavra fundamentalismo, ela entrou na nossa cabeça como pessoa extremista por causa do fundamentalismo islâmico, que os repórteres começavam a falar na mídia, olha, mas no movimento, no meio dos evangélicos, o fundamentalismo é um movimento dentro do evangelicalismo americano, porque no século XIX, quando surgiu uma nova corrente hermenêutica chamada histórico-crítica, que lia os textos bíblicos usando técnica de filologia, técnica de linguística, e tinha que ler o livro como se não fosse um texto sagrado, houve uma reação. Essa reação se chamou conservadorismo, a reação conservadora. Porém, entre 1910 e 1917, foram lançadas uma série chamada The Fundamentals, ou seja, os fundamentos, colocando os fundamentos históricos do que o protestantismo defendia ao longo dos anos como algo fundamental da fé protestante, das várias matrizes protestantes, né? Porque diferente do catolicismo, você tem vários protestantismos, certo? Então, essa série colocou uma interpretação específica da escatologia, ou seja, o estudo do fim do mundo, como sendo fundamental, e ela nunca foi defendida por nenhum reformador, que é a ideia que nós chamamos de dispensacionalismo pré-tribulacionista clássico, ou seja, a ideia que Jesus que vai vir um arrebatamento invisível da igreja, as sete anos de tribulação, o reino do anticristo, depois o retorno de Cristo. Isso nunca foi defendido por nenhum reformador. Então, aí os conservadores saíram do movimento. Aí, então, houve uma separação, e aí, portanto, você tem um nascimento de conservadores e fundamentalistas. E aí os conservadores defendiam uma leitura hermenêutica do método histórico gramatical, os liberais, o método histórico crítico, e os fundamentalistas, o método literalista, ou seja, se lê a Bíblia literal, o que está escrito lá é de forma literal. Então, não se lê de forma, inclusive sem considerar que ela foi escrita durante 2000 anos por 40 autores, línguas de fé, um monte de coisas, né? Então, veja, os missionários americanos, o evangelicalismo brasileiro, ele não é europeu. Só quem é descendente de europeu, assim, sua fé, são luteranos, anglicanos e congregacionais. Luteranos que vieram com os imigrantes alemães, os anglicanos que vieram a partir da abertura dos portos com as capelanias inglesas, né? E os congregacionais por um missionário chamado Robert Ray Kelly, um missionário escocês, certo? Então, o evangelicalismo que vem para cá é um evangelicalismo americano, que já está criando doutrinas diferentes do protestantismo europeu raiz, né? Que é o protestantismo europeu, né? Então, veja bem, a ideia do destino manifesto, que Deus elegeu a nação americana para levar a fé evangélica e a liberdade para o mundo. Tá certo? Então, isso tem a ideia de que eu sou alguém especial. Então, isso cria uma ideia também do evangelho, que vamos dizer assim, ele tem uma missão. Na cabeça dele, ele não é uma má pessoa, Luiz, ele não é um maluco. Não, na cabeça dele, ele tá fazendo bem. Ele tá levando a liberdade, ele tá levando o bem do mundo. Então, observe.
É por isso que eles falam, falavam sempre que a nossa missão é defender o Brasil, é salvar o Brasil. Eles usavam a palavra salvar.
Isso, isso.
Quando eu escutava aquilo, eu disse, nós estamos aqui para salvar o Brasil.
Isso, isso, disse, isso.
Esse salvamento que se fala, para mim me parecia algo mais religioso do que propriamente o socorrer as instituições.
Exatamente, exatamente. Por quê? A ideia é construir o Brasil porque existe um mito fundador norte-americano que os fundamentalistas mais patriotas, mais radicais dos Estados Unidos, acreditam nisso como sendo uma verdade para os Estados Unidos, e nem é uma verdade para os Estados Unidos. Qual é o mito? Que a sociedade norte-americana, ela é a mais, e por conta disso, em consequência, a cultura americana seria a mais aprovada por Deus, porque ela foi fundada sobre os princípios bíblicos, por causa que ela foi fundada pelos puritanos, que é uma corrente muito específica dos calvinistas, que saíram por conta de perseguições na Inglaterra e foram para a colônia de Massachusetts, para New England. Então, não foi nem as 13 colônias, muito específico ali dos Estados Unidos, mas se criou um mito que os Estados Unidos, então, é uma cultura mais aprovada por Deus, ou divinizada, vamos usar essa palavra, porque ela foi criada pelos puritanos. E aqui o Brasil tem que imitar os Estados Unidos. Então, ou seja, a ideia de que tem que ter uma visão cristã sobre tudo, ter uma visão cristã, e quando fala-se visão cristã, é uma visão muito específica de uma teologia, de uma teologia muito específica evangélica. E aí você tem a ideia de quê? De que o Brasil precisa copiar, precisa transformar o país pela palavra, ou seja, colocar um juiz terrivelmente evangélico no STF, ter um ministro que é pastor, entende? Da educação, né? Então, ou seja, e outra ministra que era ligada aos evangélicos, né? Que é a Damaris Alves, e por aí vai. Então, isso se chama, Luiz, nacionalismo cristão. É uma espécie de transformar o povo em cristão evangélico pela força da cultura e da lei. Transformação cultural. Então, veja o caráter messiânico nisso. Para onde é que Jair Bolsonaro foi? Para onde é que Jair Bolsonaro foi se refugiar? Nos Estados Unidos, a terra sagrada, de onde vêm as referências de 90% dos evangélicos brasileiros, né? Qual foi a fake news criada para esse povo acreditar que ele voltaria? Ora, se espalhou em grupos bolsonaristas que o Trump, por isso Bolsonaro não é besta, ele vai para a Flórida, onde lá tem o resort do Trump, que o Trump, na época quando ele era presidente, ele tinha, então, um grupo de SEALs, você sabe o que é um SEAL, que é aquele grupo de elite da Marinha Americana, né, dos Fuzileiros Navais Americanos, fiéis a ele, e o Trump repassaria esses CEOs para o Bolsonaro e invadiriam tudo ali, tá certo? Tanto que eles quebraram tudo, menos o gabinete do presidente. Eles sabiam o que estavam fazendo, quebraram tudo, menos o gabinete. A única foto não rasgada da galeria dos ex-presidentes foi do Bolsonaro, que foi tirada por um fã. Ele não foi rasgado, ele levou como souvenir para ele, tá certo? E aí, ele viria com esse grupo, isso é meio louco mesmo, mas os caras acreditaram nisso. Ele viria e viria como um novo presidente, na verdade, um novo não, ele viria retomar o que era dele, porque Lula nunca foi eleito de forma...
Seria o salvador de forma... da pátria, definitivamente o conceito de salvador da prata,
exatamente,
da pátria na prática, né?
Exatamente.
No deserto, nos Estados Unidos.
Que é a Terra Santa.
A Terra
e o
Santa
modelo
voltaria.
Que é o modelo que a gente vai copiar, e ele vem dos céus,
isso,
né? Vem dos céus, retorna para o seu reino. Então, isso, ou seja, é uma linguagem religiosa, teológica, escatológica, tudo misturado, tudo pensado. E nós vimos ataques de histeria religiosa ali, pessoas chorando, oraram antes, as pessoas oraram antes pedindo a proteção para fazer vandalismo. Inacreditável.
Eles oraram para pneu, oraram
inacreditável.
Pra tanque de guerra, oraram para muro de quartel. Eu nunca vi tanta oração para objeto. E olha que a gente sabe que o evangélico abomina imagem, né? Então, eu acho assim, olhar para Nossa Senhora é com certeza muito mais agradável e orar do que você estar olhando um pneu e orar para um pneu. Aí também é demais.
E você falou um ponto importante, né? Para mim, a falência dessa teologia é o Cristo, né? Eles arrancaram o crucifixo do plenário do STF e quebraram, né? Eu não posso dizer que foi um evangélico, enfim, porque eu não estava lá e não tem uma prova que foi um evangélico. Mas para um católico fazer isso, ou foi uma pessoa sem religião, né? Ou foi um evangélico, ou de outra religião, porque um católico, só se tivesse com muita pedra de craque alucinado no cérebro para poder fazer um negócio desse contra o crucifixo, né? Então, veja que é uma dominação também, ou seja, por que eu arranco o crucifixo? Porque no Brasil, o crucifixo, os evangélicos, pela essa interpretação fundamentalista de ver a literalidade da letra, eles interpretam nessa perspectiva de que não se pode fazer imagem, porque isso quebraria o mandamento, né, de não faça a imagem de semelhança e tudo mais, que há no céu, que há no terra, tal, tal, tal.
No caso,
tal.
Seria Jesus crucificado, no caso. Se, né, que não, eles, a cruz é limpa, não, ela não tem a imagem de Jesus crucificado nela. Né?
As luteranos e anglicanos usam crucifixo, certo? Tanto como Jesus crucificado. Agora, quando se tem essa teologia na cabeça, eu olho para Jesus, eu não estou vendo Jesus, eu estou vendo um ídolo. Aí eu destruo, então eu não estou vendo a imagem de Cristo, porque eu não posso fazer a imagem de Deus, então eu tenho que destruir, né? Porque é uma interpretação. Isso é muito curioso, porque assim, isso é muito próximo do Islã. Islã é que não representa. Não tem arte plástica e tudo mais. Mas a história inteira do cristianismo, do Oriente, do Ocidente, das primeiras tradições protestantes, que são a anglicana e a luterana, sempre existiu as representações, a arte, claro, com símbolos diferentes, né? O Oriente, a ideia de ícone. E entre luteranos e anglicanos, a ideia de ser um símbolo pedagógico, de ajudar a entrar num ambiente religioso e tudo mais, o catolicismo também com sua interpretação e tudo. Mas isso é do cristianismo, sempre foi, e até a igreja, a primeira igreja cristã, fundada por São Tiago, que para católicos é primo de Jesus, para protestantes e ortodoxo é irmão de Jesus. Se você for lá na igreja fundada por São Tiago, a mais antiga igreja cristã do mundo, ela está repleta de arte sacra. Eu não entendo essa iconoclastia.
Acho que fica na Etiópia, se não me engano. Etiópia,
não, né? fica em Jerusalém.
Tem a igreja etíope também, que é bem antiga também, né? A igreja
muito antiga.
Cristã, católica etíope, né?
Enfim. Tem a católica etíope e tem a ortodoxa etíope.
Bom, gente, o papo tá bom, certo? Nós já estamos próximos de uma hora de gravação, né? E eu tenho que acabar o diálogo, eu sinto muito mais tempo, tá dizendo? Ou seja, a gente vai ter que dar uma parada, vai ter que fechar a nossa conversa de hoje. Professor, eu quero te agradecer.
Luiz, eu preciso dizer uma coisa, que eu lembrei
pronto,
agora,
é isso
né?
Que eu dizendo. Duas considerações finais.
Quando eu falei da minha perspectiva teológica, e quando eu falo da minha perspectiva, não sou eu, Jaqueline, da minha tradição, luteranismo, essa ideia de teologia do domínio, ou seja, eu preciso expulsar demônios para aquilo ser de Jesus, ou seja, para poder limpar a casa, vamos dizer assim, por que que essa perspectiva é herética? Ora, Jesus, né, isso rompe na nossa percepção com a ideia de que Deus é onipotente. Quer dizer que o Brasil só vai ser de Jesus se eu declarar que o Brasil é de Jesus?
E principalmente, como é que eu sou onipotente se eu admito que eu tenho um concorrente? Se eu tenho um concorrente, eu admito que alguém pode me vencer e ficar no meu lugar.
Exatamente, então eu preciso também explicar.
Edson era brilhante em algumas brilhante em algumas situações, citações dele. Essa é uma delas. Ele dizia assim: o diabo é culpado por tanta coisa que na realidade, ele nem deveria estar aí, porque ele não existe. Na realidade, o demônio é uma criação do humano. Ou seja, nós criamos o humano para jogar a culpa em alguém. É o bode expiatório. Né? Tanto é que o diabo tem a cara de um bode. Né? Então, quer dizer, tem toda aquela figura de simbologia e tal. E ele falava isso. Ele dizia, olha, se bota muita culpa no diabo, quando na realidade é o espírito do humano que precisa ser apacentado. Né?
Eu só precisava fazer esse parênteses que nós devemos respeitar as demais crenças, as demais teologias, mas existem as teologias, elas se confrontam. Então, numa perspectiva teológica, um outro entendimento pode ser considerado herético ou não. Então, eu precisava explicar isso, apesar de que, claro, conheço pessoas que acreditam nisso e respeito profundamente. É bom deixar isso bem, bem esclarecido também.
Ficou claro. Inclusive, é muito importante dizer para as pessoas que eu acho o seguinte, o seu credo religioso, aquela a tua opção de crer, e até mesmo o fato de você ter a opção de não crer em nada, né?
Uhum.
Ou não ter nenhum Deus, que é o caso do agnóstico, né? Eu não tenho nenhum Deus, não tenho nenhum cara, pronto, eu não sou ateu, mas eu também não acredito em ninguém, tá entendendo? Ou seja, eu não nego Deus, mas eu também não acredito em ninguém, eu acho que tudo aí é legal e tá bacana. Enfim, o espírita não importa, as religiões de matriz africana. Eu acho que a forma como você se conecta com o Criador não importa. Importa que se a tua a religião que você tem ela te traz paz, ela ajuda você a transmitir amor, e você acredita que a gente precisa, digamos, passar por aqui para poder evoluir ou crescer como pessoas, ou aprender pelo amor, aprender não pela dor, mas pelo amor, seja, enfim, é válido. A gente tem que respeitar. Eu acho que esse sincretismo religioso, essa pluralidade toda, ela é mágica, ela é bonita, ela é bacana. É você se interessar em conhecer o outro, o que é que o outro pensa, a religião do outro, aquela coisa toda, isso é bonito. Isso também faz parte da democracia. Ou seja, a gente não pode querer impor aos outros a nossa fé. A pessoa tem que escolher. Tanto é que é bacana, uma das coisas que eu acho bonito dentro dos evangélicos, principalmente os luteranos e os batistas, né, que são os que eu conheço mais de perto, você aceita Jesus. Eu acho que é esse momento em que você levanta a mão e diz, eu aceito Jesus. Está entendendo? Isso é bacana, isso é bonito, quando você levanta a mão e diz, é isso que eu quero. Eu tomei essa decisão. E essa decisão é sua, não é de ninguém. Ninguém pode te obrigar a acreditar naquilo que você não quer aceitar. E é isso que é bacana. Então, eu acho que essa coisa precisa deixar claro para as pessoas que nós brasileiros, eu brinco muito, o Papa é brasileiro, mas, aliás, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Porque se não fosse, a tal daquela bomba já teria explodido naquele aeroporto de Brasília. Isso eu considero, ali foi a mão de Deus, não tem explicação. Porque ela foi detonada e não explodiu. Quer dizer, aquela história, como eu disse, o homem se manifesta quando a gente menos espera, né? A mão dele aparece quando a gente menos espera. Ali seria uma catástrofe muito grande, vidas seriam perdidas. No meio dessa confusão, há baixas a lamentar, né? Pessoas morreram por questão política, tá? Mas a gente pode dizer que foi um dano muito menor do que poderia ter sido se a coisa saísse ainda mais do controle do que chegou perto de estar. Professora, muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado para a gente por esse bate-papo, por explicar muita coisa para a gente com relação à história. Esse diálogo vira um podcast, vai estar disponível no site da maisfm.com e você vai acompanhar a gente lá, né, também, a hora que você quiser ouvir, rever também, vai estar na página, né? E segunda-feira você acompanha a gente no Balaio de Gatos, né? Que
só mais uma última coisinha, Luiz.
Pois assim, não, professor.
Quando um evangélico luta por uma espécie de evangelistão, um país cristão pela lei, pela força, ele vai contra a própria história de sua fé no Brasil. Porque foi a luta dos protestantes do fim do século XIX para colocar na Constituição Republicana, a primeira de 1891, a laicidade do Estado.
Perfeito.
E hoje, muitos lutam para transformar o Brasil não é evangelistão. E eu sou protestante, é bom dizer que existe diferença entre protestantes e evangélicos, mas isso aí é outra história. Mas como protestante, eu digo, Deus me livre de um país evangelistão.
É, eu também, com certeza.
Deus me livre de um evangelistão.
É, vamos lá, gente. É isso aí, o diálogo dessa semana foi esse, que vocês acompanharam. Conversei com a professora Jaqueline de Souza, professora doutora Jaqueline de Souza, sobre as várias tentativas de golpe que nós tivemos, por que que isso acontece, qual a razão, o que é que nós temos que nos preocupar. E no segundo bloco a gente bateu um papo sobre os riscos do fundamentalismo religioso, fundamentalismo cristão, que infelizmente é uma coisa que nós temos que começar a observar e começar não a combater, mas começar a informar essas pessoas, ajudar a desmanchar esse tipo de conceito, porque isso só prejudica não só a pessoa que está envolvida nisso, porque ela sai do mundo, ela vive um universo paralelo, como também vai prejudicar bastante o nosso país, que já sofreu muito na mão de um monte de aproveitador. É hora da gente caminhar para frente, como disse a professora, a gente ser dono do próprio destino. É isso aí, esse foi o Diálogo Mais dessa semana, muito obrigado. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Luiz Cupira, segunda-feira a gente se vê no Balaio de Gatos. Até semana que vem, tchau.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.